Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca ação, samba, o cara samba, o cara botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
Um orgulho que nem todos podem ter, esta é mais uma edição do GE Santos, uma edição meio desanimada, vou tentar fazer uma edição animada. O que foi desanimado foi o jogo ontem, 0-0 Santos e Cuiabá na Arena Pantanal. O Santos tinha a possibilidade de chegar à sétima posição do Campeonato Brasileiro, de ultrapassar o Galo, mas não fez por merecer isso, jogou muito mal, criou pouquíssima chance, se é que dá para dizer que criou alguma chance. Eu estou aqui hoje com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento, e a gente vai falar desse jogo, e mais do que falar desse jogo, porque é até difícil falar desse jogo de tão ruim que foi, falar um pouco, fazer um balanço desse mais de um mês de trabalho do Lisca já, e se realmente a gente consegue enxergar algum tipo de evolução. Já vou jogar essa bomba para você, Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Dá para enxergar alguma evolução no trabalho do Lisca?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Amarelo. Amarelo, de novo, eu tô adorando o Amarelo. Eu viciei no Amarelo, acho que ele é muito mais legal do que... Você pode mudar o seu nome se você quiser. Olha, eu acho que a gente hoje, né, sendo santista, é muito difícil a gente achar que a gente pode esperar algo... Ah, não, mas vai vir outro treinador, a gente tem tempo. Eu acho que a gente só tem um caminho, que é acreditar, né? É assim... Acreditar no trabalho do Rueda, acreditar que o Rueda quis esse treinador, acreditar que o Carabajal vai dar certo, acreditar que o Luan vai dar certo. A gente não tem outra saída, né? Acho que seria muito mais fácil a gente chegar aqui e falar, putz, imagina, se der errado a gente troca, a gente contrata outro meia. A gente não, a gente olha para o mercado, imagina, né? Tem muito tempo ainda. É acreditar que esse elenco vai dar certo dentro dos vestiários, né? Que esse elenco vai se entender dentro da proposta do Lisca. Também, é claro, não dá pra gente falar, putz, estava completo, mas ao mesmo tempo não dá para um Santos se bagunçar tanto com só dois desfalques, né? Quando você considera apenas ali o Fernandes e o Marcos Leonardo, são grandíssimos jogadores? São, dá para comparar com o Flamengo B? Não, mas ao mesmo tempo não dá para o Santos se perder tanto com, teoricamente, apenas dois desfalques. Eu acho que é muito maior do que a gente acreditar ou não, é a nossa única saída, Amaral. Então, sim, tem que acreditar no trabalho do Lisca, até porque a gente tá falando o quê? De 8? Quantos jogos são, Bruno? 10 jogos, sei lá. Quantos? 8 jogos com o Lisca? Não é muito mais que isso. 6 jogos com o Lisca. Então, a gente tá falando de, pô, vários outros treinadores que a gente esperou a regra dos 27 jogos, né? É isso, tem que acreditar e ponto. Eu espero que o Lisca fique até o final do ano, para que a gente minimamente tente mostrar que a gente é um time organizado. Pelo menos olhou para o mercado e buscou um treinador que tinha alguma cara com o Santos.
Não, eu também concordo com você, que não é o caso de sair demitindo Lisca, chega muita calma, torcedores calma. Mas eu acho que já é um pouquinho o momento de começar a questionar as escolhas do Lisca, questionar se de fato está havendo alguma evolução, porque mais do que ter apenas 6 jogos no comando, acho que o que é importante é, foram 6 semanas limpas, né? E aí vem o questionamento sobre os métodos de treinamento do Lisca, que são muito questionados, né? O Lisca faz modelos de treino muito mais leves, muito mais tranquilos, muito menos intensos, isso já gera uma crítica da torcida. A gente não percebe a evolução em campo, que é o principal, né, o Bruno Gutierrez? Ontem, um jogo horroroso, né?
Amaral, salve Amaral, primeiro, Bel, todo mundo que ouve a gente aqui no GE Podcast. Olha, Amaral, surpreendeu negativamente a atuação do Santos ontem, porque a gente pôde acompanhar o treino aberto do Santos na sexta-feira, né, 2 dias antes do jogo, e o Lisca, ele tem o costume de espelhar o time adversário no time reserva, né, que enfrenta os titulares. Ali ele já deixou claro quais eram as escolhas para os lugares do Fernandes e do Marcos, já tinha deixado claro que era Camacho e Angulo. E ele começou treinando com o Santos reserva num 3-4-3, como foi a proposta do Cuiabá. Então ele sabia o que vinha pela frente, ele treinou a bola, a ligação direta do Cuiabá, que ele pedia para o time reserva realizar essa ligação direta. Então, nada do que o Cuiabá fez naquele momento ali contra o Santos, teoricamente, surpreendeu o Lisca. Mas realmente o Lisca não conseguiu sair do encaixe de marcação do Cuiabá durante 90 minutos. E o Santos ficou muito, de novo, à mercê de boas atuações dos zagueiros, dos laterais para fechar a marcação, e principalmente o João Paulo, que de novo evitou que o Santos saísse derrotado contra um adversário tecnicamente inferior, como é o caso do Cuiabá. E o Lisca tá pegando nisso, assim, a questão que você tem aí um pouco mais de um mês de trabalho do Lisca, que ele vem com semanas e semanas livres para tentar aprimorar, para tentar encaixar as peças. E apesar dos resultados serem até agradáveis, um empate fora de casa, você vencer um clássico contra o São Paulo, você vencer um jogo fora de casa contra o Curitiba, mas o desempenho do time não tem agradado. Eu acho que isso é o que mais está pegando, né? Ou pode até vir o resultado, mas o time não está jogando um futebol que a gente vê uma evolução em campo. Pode ser também um pouco a questão do Soteldo se adaptar, principalmente do Carabajal se adaptar a essa função. De perder o Sanches, que era um jogador que, querendo ou não, estava dando ali um pouco mais de qualidade no passe, no meio de campo. Eu vejo o Zanocello em atuações muito irregulares, diferente do que foi durante parte da passagem do Busto. O Zanocello caiu muito de rendimento. E esses jogadores precisam encaixar e precisam dar uma resposta. É como o Abel falou, o torcedor tem que acreditar que agora não tem mais o que mexer, né? Vai trocar de novo de técnico, não tem mais o que fazer. É ir até o final do ano e torcer para esse time realmente comprar a ideia do Lisca e dar resposta em campo. Só que tem deixado um pouco a desejar, né? Na questão da bola, né? Do futebol apresentado no campo, apesar de conseguir o resultado em alguma das partidas.
Não, e mesmo quando consegue resultado, Bruno, várias vezes com atuações que não são assim de encher os olhos, né? Quer dizer, os dois resultados que o Lisca conseguiu, as duas vitórias, né, nesses 6 jogos, que foram a vitória sobre o São Paulo e sobre o Coxa. Contra o São Paulo, a gente jogou um primeiro tempo razoável, e no segundo tempo foi totalmente dominado pelo São Paulo. Contra o Coxa, o primeiro tempo horroroso, horroroso dos dois times, né? O Santos fez o gol e conseguiu fazer o gol no finalzinho ali para ganhar a partida. Mas também sem nenhuma atuação de encher os olhos, né? E aí nos outros jogos, Fortaleza, Cuiabá, América Mineiro, todos os jogos o Santos jogando muito mal. E acho que também fica um questionamento sobre o posicionamento dos jogadores, né? Ontem, tentando de novo ali com o Lucas Braga caindo de um lado e aparentemente ele jogando do lado errado, e aí demorando muito para mexer. Ontem irritou muito essa coisa de demorar para mexer. E aí, quando mexe, tira o Soteldo. Deu para entender, Isabel? Você ficou brava nessa hora?
Cara, eu acho que eu fiquei um pouco confusa, assim, né? Até parafraseando um tweet do Lucas Musetti também, que ele tava acompanhando o jogo, acompanhou depois do jogo, ele falou uma coisa que eu fiquei na cabeça, né? Depois do final da partida, ele tava com o Soteldo no meio, aí ele tava com o Barbosa na esquerda e o Braga na direita. Ele tava totalmente com os três atacantes invertidos, né? E é claro que até o próprio Ângelo, que entra super atrasado, né? Eu acho que hoje o Santos, ele tem um time que, além dos 11 serem muito batidos, podemos dizer assim, as alterações também são, né? Qualquer pessoa que vai jogar contra o Santos, ele pensa, beleza, no segundo tempo ele vai colocar o Ângelo, talvez ele coloque o Lucas Barbosa. Não tem muito o que fazer dentro desse time do Santos, né? É tudo muito óbvio, né? É tudo muito previsível dentro do time do Santos. Eu achei sim, eu achei as alterações ruins. Porém, eu acho que é complicado a gente chegar e falar assim: ah, eu achei a escalação ruim. O que que eu faria? Daria para utilizar o Bruno Oliveira? Não sei como tá treinando. Daria para utilizar o Lucas Barbosa no meio de campo? O Lisca normalmente não usa. Daria para usar o Juan? Até o presente momento, o Lisca está parecendo que prefere o Angulo ao Juan. Daria para usar o Sanches? Não, não dá agora. Quando você me fala que o nosso meio de campo ele é Camacho, Zanocello e Carabarral, eu não sei aonde que a gente pensaria que daria para criar. O Carabarral, ok, são duas partidas, são duas partidas, são duas partidas que ele foi omisso. O Zanocelo está na pior fase dele no profissional do Santos hoje. É um cara que simplesmente pega a bola e passa para trás, pega a bola, super técnico, mas desde aquela expulsão absurda contra o Corinthians, o Zanocelo caiu demais. E eu acho que tem com certeza relação com a parte psicológica. Deve ter sido muito difícil o que ele passou naquele momento. E aí, como primeiro volante ali, você tem o Camacho, que começou a criar quando ele entrou no Santos, quando ele chegou no Santos, que ele dava uma assistência outra, mas nunca mais. E é incrível também quando você fala, puta, a gente não tá criando por conta do nosso primeiro volante. Qual o sentido da frase que eu acabei de falar? Quando que um primeiro volante precisaria ser um cara que criasse, né? Precisaria ser um cara da criação. Eu acho que é um pouco disso, Amaral. Eu acho que o jogo foi muito ruim, mas quando você olha a escalação e as possibilidades, é difícil você achar que esse meio de campo conseguiria criar alguma coisa. Já no jogo contra o São Paulo, o Soteldo fez tudo acontecer. E não foi o meio de campo que ajudou a criar, foi o Soteldo sozinho, mas não vai dar para sempre fazer isso, até porque a gente tinha Soteldo, um Braga jogando muito bem e Marcos Leonardo. Então, acho que a situação preocupa um pouco. Quando você olha para o banco, você não sabe muita coisa para fazer diferente, e você dificilmente, acho que se a gente jogar 10 jogos com esses três caras no meio de campo, a gente não vai sair desse jogo criativo.
Eu discordo só de você num ponto, Bel, e aí eu quero trazer também o Bruno para o debate. Uma alteração que eu teria feito ontem seria tirar o Zanocelo e botar o Johan Rúlio, que é um cara que marca, que tem uma intensidade de jogo maior ali,
Mas
tem
você ia
uma
colocar o
profundidade.
Rúlio no meio?
Eu quero colocar o Rúlio no meio. Eu tô nessa maluquice. O que você acha, Bruno? Tô maluco? Porque também ficou aquela coisa dos equatorianos ali, que o Rúlio virou quase uma persona não grata, né, pro torcedor. Ninguém quer escalar o Rúlio, mas eu tentaria o Rúlio, cara, no meio.
Mas o Lisca nos treinos ele tem colocado o Rúlio sempre no time reserva. E o Rúlio entrando ali pelo lado esquerdo, né, na função do Soteldo, ou numa segunda linha ali no meio-campo, aberto pela esquerda também, né, formando ali um 4-4-2, que foi, aliás, o que o Lisca tentou justificar para a saída do Soteldo e a ida do Lucas Barbosa. Ele queria deixar os jogadores abertos e mais os jogadores no meio e Ângelo com o Juan na frente, mais isolados, mas enfim. Eu acho que o Julio, ele foi muito muito criticado pela torcida, né? Entrou nessa síndrome de Winho Maranhão, né? Daquele jogador que acaba desaparecendo. Mas seria uma opção, né? Porque é um jogador que, para correr, para compor ali sistema de marcação, auxiliar a marcação de lateral, auxiliar volante e recuperar essa bola, ele foi muito bem quando ele se propôs a fazer isso. Lógico que não dá para colocar nas mãos do Julio nada em relativo à criação de jogada, à ofensividade, mas eu acho que para recuperar essa bola e dar o primeiro passe, e daí jogar a bola em quem tem a capacidade para fazer essa criação, eu acho que poderia ser uma boa. Eu continuo defendendo que poderia se retirar o Zanocelo e colocar o Felipe Jonathan de volante e o Lucas Pires para lateral, até
Também,
para
outra ideia.
dar um. Eu lembro, o Bruno trouxe essa ideia no último podcast, eu também achei ótimo, assim, pena que o Lisca não ouviu.
Pois
Eu
é, né?
tô
Porque a gente
bom.
fica falando assim, ah, não tem o que fazer. Não tem, cara, vamos tentar outras coisas aí. Acho que isso era um mérito do Bustos, que o Bustos tentava, cara. O Bustos tentou todas as formações possíveis, colocava um cara, colocava outro. E eu não vejo isso no Lisca, sabe? Acho que o Lisca tá muito paradão ali, podia dar uma mexida maior nas tentativas, pelo menos, vocês não acham, não?
Ele está indo no 6 por meia dúzia sempre, né? Eu vou tirar um ponto, eu vou colocar outro ponto. Eu vou tirar um 9, eu vou colocar outro 9.
É, por isso que eu falei que a gente fica, acaba que a gente tem um Santos super previsível, né?
Sim,
Sim.
pois é. Mas é por isso que eu acho que a gente tem que tentar sair dessa previsibilidade, né? Que o próprio. Isso é um dever do Lisca, né? Ele deveria tentar fazer com que o time jogasse de um jogo melhor, de um jeito melhor, com outras alternativas, né? E ele não está buscando tanta alternativa, está indo muito no basicão. Isso, para mim, é a principal crítica. E acho que isso, com o tempo, pode minar um pouco o trabalho dele. É óbvio, a gente está assim, talvez a gente esteja aqui num momento muito corneteiro hoje, porque a atuação foi muito ruim ontem. Assim, o que a gente esperava do Lisca era que ele livrasse o Santos do rebaixamento, né? E ele provavelmente vai conseguir fazer isso. Mas a discussão que fica é: será que ele vai ser um cara para ser o técnico do Santos em 2023? Que é isso que cada vez mais acende essa dúvida para mim, assim, de achar que não é ele o cara, sabe? Assim, ele não é o cara que vai fazer o Santos jogar bem a longo prazo, mas posso estar sendo muito imediatista, ou não, o que vocês acham?
Eu acho que ele nunca foi contratado para isso, Amaral. Eu acho que a gente nunca teve exatamente um Lisca que chegou para a gente pensar, putz, é um cara que, meu, a gente pensa muito longo prazo, é um cara que realmente vem para que faça um projeto. Eu acho que não, eu acho muito difícil. Eu acho que o Lisca, assim como o Carilli, assim como o Diniz, Diniz no Santos não deu certo, né? Mas vamos colocar mais o Carilli. São pessoas que vêm exatamente para tapar um buraco. Para não acontecer um vexame, o problema é isso. Eu acho que a gente está vivendo aí três.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
2 anos, né? 2 anos de tapar buraco e não passar vexame em nenhum momento com planejamento.
É verdade. E você, Bruno? Já tá nessa, né? O que que você acha, assim? Você acha que já é o caso de pensar em... Quer dizer, na verdade, tem que pensar um pouco assim, como é que tá a cabeça do Rueda, né? Porque o Rueda não tem nem gerente de futebol, então ele assumiu a gerência de futebol esse ano, né? O executivo de futebol, e pensando em 2023. Então, talvez em 2023 ele queira trazer um executivo novo, e aí sim
É.
pensar em
Que é
2023
bem,
já com o técnico
eu acho
novo.
bem plausível isso, né? Por mais que ele faça a gestão, né? O Bruno trouxe no último podcast toda a questão interna do Santos, mas eu acho que o Santos tem que, a gente tem que entender que o Santos é um pouquinho maior para que você tenha um presidente e um diretor e não todo mundo faça né, que o Rueda cumpra todas as funções.
O Rueda é centralizador demais, né, em algumas coisas, e ele mostrou esse lado, principalmente nessa última janela de transferências. Bom, o contrato do Lisca, se não me engano, vai até o final do ano que vem, né? É até o final do mandato, né? É mais um técnico que o Rueda traz falando que é para ser o técnico até o final do mandato e que a gente vai ficar na dúvida se ele vai cumprir ou não, né? Foi o mesmo discurso com o Ariel Holan, com o Fernando Diniz, com o Carille nem tanto, né? Que o Carille esperou terminar o ano para poder renovar, mas com o Fabián Bustos. E o Lisca tá mais nessa. Acho que vai depender muito do resultado. Acho que se o Lisca consegue afastar o Santos de risco de rebaixamento, que ele deve conseguir, e consegue levar o Santos para uma Libertadores, a chance dele permanecer para o ano que vem. E aí montar o elenco desde o início é grande. Mas aí talvez o Lisca tenha uma coisa que o Carille não teve, que é a chance dele montar o elenco. E ele vê ali as carências que ele precisa para o estilo de
E o
jogo
Carilli pegou
dele.
em pior situação também, né?
Sim, e o Carille teve diversas desavenças com o executivo de futebol da época, né? Com o Edu Dracena. Então isso também atrapalhou a montagem do elenco do Santos, né? As peças que o Carille queria não chegaram. Os nomes que ele queria em si não chegaram. Chegaram outros, né? Alguns estavam acertados antes mesmo do Carille chegar. Então, até antes do Dracena chegar. Então, a gente fica aí nessa indefinição. Eu acredito que para o ano que vem o Lisca será mantido, pelo menos para o início do ano, e ver como vai ser o Paulista. Aí é torcer de novo, né? Para que as coisas se encaixem e ele consiga começar uma temporada bem. Mais do que isso, terminar essa temporada bem também, né? Porque se ele não terminar a temporada do jeito que ele tem prometido, com vaga em Libertadores e tudo mais, eu acho que vai começar a pesar um pouquinho isso na decisão de manter ele para a próxima temporada.
É verdade. Agora, falando um pouquinho do jogo de ontem, assim, mais especificamente, Abel já falou um pouco sobre o nosso querido Gabi C. Carabarral, que mais uma vez não jogou também, mas acho que também é o caso de esperar mais um pouquinho, ver o que vai, como ele vai ser nos próximos jogos, né? E não tivemos Marcos Leonardo, que faz uma grande diferença, e também não tivemos Rodrigo Fernandes, que faz uma grande diferença no meio. Os dois devem voltar no jogo de segunda-feira contra o Goiás, e a gente perde o Ângelo, né? Que tudo bem que Ontem jogou pouquinho, mas é sempre uma opção para o segundo tempo. Hoje ele vai estar servindo a seleção sub-20. Então o Santos volta para aquela formação que teve contra o São Paulo. Acho que dificilmente vão ter alguma outra mudança no time. Mas em relação a ontem, assim, vocês acham que tem mais alguma mudança que o Lisca poderia fazer nesse time e para o jogo contra o Goiás?
Olha, ele falou na coletiva a questão do Sandri, né? E ele falou também que não tinha colocado o Sandri no outro jogo contra o São Paulo. Ele falou, ó, dessa vez eu nem relacionei o Barlieri. Eu acho que tem algumas peças. Acho que o Bruno acaba sendo uma peça que a gente sente falta, porque não dá para colocá-lo. Eu entendi que ele teve uma ascensão. Foi muito rápido, né? Tipo assim, muito meteoro o que aconteceu com o Bruno Oliveira no Santos. E tem a questão do Luan também, né? Precisa colocar. Eu entendi que esse último, se não me engano, ele tava com gripe, né? Não pôde jogar. Mas eu acho que é o tipo de jogador que a gente também quer entender para que veio, né? A que veio a fazer aqui no Santos.
O Lisca ele tem rodado muito o banco, né? Ele roda o banco, ele roda o capitão, mas o esquema titular eu acho que não tem mudança. Eu acho que dificilmente ele vai fazer alguma mudança, né? Alguma formação, um jogador diferente do que ele fez no clássico contra o São Paulo. Mas ele vai precisar ter opções, porque ele mesmo sabe e falou isso na coletiva depois da partida, que o Goiás vem na Vila Belmiro para jogar igual o Cuiabá jogou no domingo passado. Então, se você mantém uma mesma formação contra um time que joga na mesma característica, a chance de você sofrer de novo para tentar pelo menos ameaçar o goleiro reserva vai ser enorme. É bom que o Lisca já comece a trabalhar, já começou a trabalhar hoje ainda em Cuiabá, né, treino do Santos, em pensar nesse tipo de alternativa, né, mesmo que se vá com essa formação no primeiro tempo, mas que tenha no segundo tempo alguma coisa para mudar esse panorama, porque senão vai ser de novo um jogo sofrível para o Santos, sofrível para a torcida, uma chance enorme de um empate na Vila Belmiro, de novo, contra um time tecnicamente inferior, e de novo perdendo chances de tentar se aproximar, nesse objetivo de G4, G6, do Campeonato Brasileiro. Se eu fosse técnico do Santos hoje, eu repensaria muito a questão do Zanocello, porque é um jogador que a gente espera que ele faça uma função como fazia o Diego Pituca, de fazer a bola andar, né, naquele meio de campo, de colocar a bola para o cara que vai armar, de fazer esse time se movimentar. Só que o Zanocello ele tem ficado muito travado, recebendo a bola, girando e tocando para o lado ou tocando para trás.
Mas
E o jogo não está
você
se
acha
desenvolvendo.
que quem tá travando é ele mesmo ou você acha que é a estratégia do Lisca? Tô perguntando de verdade, assim, porque também a gente teve a última entrevista com o Rueda, última não, né? Uma das últimas que ele fala, né? Será comprado ponto. Você acha, Bruno, que isso mudou um pouco? Você acha que deu mais peso? Sei que eu tô fazendo papel aqui de amarelo, te colocando no
Amarelo.
seu amarelo aqui, te colocando aí pra, na fogueira, assim, mas. Você acha que é uma questão do estilo de jogo ou do Zanocello? Porque eu também tenho. Eu não gosto de criticar o Zanocello, porque eu acho ele um cara muito bom. Só que daqui a pouco a gente tá falando de quase um mês de, não, mais de um mês, né? De Zanocello abaixo.
Sim, eu acho que não é tanto a questão do jogo, não, acho que é mais a questão do jogador. Não sei se ele pode ter realmente pesado alguma coisa na cabeça dele, ele pode estar com falta de confiança, não sei. Mas não tem correspondido, sinto que ele não tem correspondido tanto em campo. Enquanto a gente vê uma melhora de alguns jogadores, como o próprio Felipe Jonathan, que sempre foi muito criticado pela torcida e melhorou nas últimas partidas, eu vejo o Zanocello em queda. Às vezes, assim como foi para o Felipe Jonathan, no início do ano, um banco de reservas também pode fazer alguma mudança, entendeu? Para esse cara, para na hora que ele voltar, ele corresponder. O Felipe Jonathan ficou no banco do Lucas Pires, só voltou porque o Lucas Pires se machucou e começou a corresponder, começou a ter uma melhora no seu futebol. Talvez seja necessário o Zanocello passar por isso também. Lógico que a gente sabe da qualidade dele, já mostrou a qualidade dele em diversos momentos, nessa temporada principalmente. Mas ele está em queda. É preciso também, às vezes, até para preservar o jogador mesmo, para não ficar exposto e passar a ser um alvo de críticas à torcida, como já tem sido em redes sociais.
Quem que você botaria no lugar do Zanocello? Seco.
Olha, eu poderia
Aí fica
colocar o cara.
difícil, né? Critico o
Rua
Lincoln.
Seco? Amaral colocaria Rua Seco no lugar
Não.
da Nutella, é isso? É isso que a gente viu? Pode colocar isso na descrição do podcast, Bruno.
Não. Eu já falei, eu botaria o Juan Julio, o Johan Julio.
Eu poderia até testar o Gabi Carabajal como esse segundo volante, porque ele já desempenhou essa função também na
Ele
Argentina.
parece muito mais importante quando você coloca nome e sobrenome.
É,
Parece,
né?
meu, chegou pra cara, é isso, é isso.
Gabi Carabajal, caraca,
Só
muito forte.
fala, dane-se o que ele faz, assim, nome já, nossa.
Nosso Gabi C, como segundo volante, colocar um outro meia. Pode ser o Luan, pode ser o Bruno Oliveira, o Sanches, quando retornar. E dar um pouquinho também, preservar um pouquinho o Zanocello para ver se depois o Zanocello retorna e aí dá um outro gás também, mais confiança, não sei. Mas eu testaria uma formação talvez com Bruno Oliveira e o Carabajal nessa armação do meio de campo.
E você, Bel? Você não quer tirar o Zanocello porque você gosta do Zanocello?
Eu gosto dele, eu gosto dele. Eu acho que ele é um cara. Ele é, como eu falei, ele é técnico, ele é bom, era muito calmo, né? Acho que a gente teve o episódio, mas em geral se mostrava um cara muito calmo nesse meio de campo do Santos. Eu não sei se existe alguma possibilidade. Eu já tive umas pessoas falando que o Natan também jogava pela lateral e também jogava de meia, não é, Bruno? Jogava de segundo volante?
O Natan no Vasco ele começou como atacante, daí no Boa Vista na própria base do Vasco foram recuando ele, e no Boa Vista ele chegou a jogar de ala, de lateral e de zagueiro também. Não sei se como volante ele poderia ser escalado. Mas o cara quer jogar, né? Às vezes ele mesmo aceita, né?
E o
Se
que
puder
você
ter
acha
um campo.
disso? Eu vou ser sincera, eu não vi a coletiva do Lisca ontem. Perguntaram sobre o Natan, tipo, como que tá essa questão?
Não, chegaram a perguntar sobre o Natan. Foram só duas perguntas, né? Na coletiva inteira. Duas perguntas que o Lisca falou demais, mas duas perguntas. Mas não chegaram a perguntar sobre o Natan. A torcida tem perguntando bastante sobre o Natan. Mas o Natan tem sido utilizado só no time reserva, muito como lateral ou zagueiro, numa linha de três zagueiros. Mas eu acho que a hora do Natan vai aparecer quando o Matson tiver suspenso. O Matson tá com dois cartões
Não, mas é
amarelos.
muito ruim, né? Porque assim, você tá colocando o Carabajal, obviamente você coloca o Soteldo, mas não tem nem como não colocar o Soteldo. Mas, poxa, um Cuiabá fora de casa, né? Você vai esperar qual jogo pra você colocar, né? Ou vai colocar no Goiás agora, no Vila Belmiro? Pode ser, né?
É uma oportunidade. Eu acho ainda que o Lisca vai esperar a suspensão do Matson para poder colocar o Natan. O Carabajal entra porque o Sanches se machuca, né? Também tem isso. Talvez se o Sanches estivesse em condições, talvez o Carabajal começasse entrando de segundo tempo. Até porque o Luan, o próprio Lisca, falou que não tem condições hoje de ser titular, precisa de mais um mês para estar em condições, em forma, né, com ritmo de jogo para poder atuar 90 minutos. Então, eu acredito que o Natan deva aparecer no Santos quando o Madson receber o terceiro cartão amarelo.
Tem alguma chance do Sanches, pegadinha, né? Chance do Sanches voltar né, para segunda-feira, não?
Olha, Amaral, pelo que eu conversei com o pessoal lá do próprio Santos na sexta-feira, no treino aberto, vai demorar um pouquinho mais ainda para o Sanches voltar, talvez mais umas 2 semanas ou três. Porque é uma lesão que demora 2 a 3 semanas para recuperar, mas também tem a questão da idade do Sanches, né? Um outro metabolismo, o corpo responde de outra forma. Mas acredito que contra o Goiás ainda não. Contra o Ceará, talvez tenha uma possibilidade dele ser relacionado, mas contra o Ceará acho mais difícil.
Então é isso, vamos para os palpites, porque enfim, o jogo é só segunda-feira que vem, mas a gente já tem uma ideia do que vai ser o Santos, do que vai ser o Goiás. Eu começo no meu palpite super otimista de 1-0 Santos. Aquele golzinho chorado que a gente não sabe muito bem como a bola entrou, o famoso a bola entra por acaso. A bola entrou por acaso, o Santos ganhou e saiu a vida. E vocês?
Não, eu vou num, nossa, um 2-0. Tô muito otimista.
Olha, eu vou apostar no 3-1 pro Santos, porque eu acho
Caraca!
que.
Isso!
Acredito.
Eu acho que a partir do momento que
Goleada?
o. Goleada não chega a ser, né? Mas a partir do
É,
momento que o
sim.
Santos consegue fazer um gol, o Goiás vai sair para tentar buscar o empate. Daí o Santos faz o segundo, o Goiás daquela diminuída com o Pedro Raul, né? E depois o Santos consegue chegar ao terceiro gol.
Caraca, se você acertar esse roteiro inteiro, cara, a gente vai ter que te dar um prêmio aqui de alguma coisa, porque você contou a história do jogo inteiro já antes. Mas é bom.
A imaginação é boa.
A imaginação é boa. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. É, o GE Santos, você pode escutar em qualquer plataforma digital de podcasts e também no Globoplay, no GE. Os trabalhos técnicos hoje foram da Denise Bonfim. E a gente volta na próxima terça-feira, torcendo pela vitória dos Santos. Um beijo e até lá.